Senhora Presidente.
Senhor Presidente, senador Ricardo Ferraz, eu quero pedir desculpas para fazer saudação aos nossos visitantes ao plenário desta casa, que vem do Brasil, e sejam bem-vindos ao Senado Federal. O senador Ricardo Ferraz é um senador de primeiro mandato nesta casa, do PMDB, do Estado do Espírito Santo. Então, com a palavra o senador Ricardo Ferraz, um jovem senador.
Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Mas, lembrando aqui o vosso conterrâneo, o poeta Mário Quintana, em que, em tantas importantes reflexões poéticas sobre o cotidiano da vida humana, ele, certa vez, ele afirmou que ser jovem é um defeito que o tempo corrige. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho me valido do mandato que me foi delegado pelos capixabas e no exercício do mandato de senador da República, tenho procurado compreender e tenho procurado exercer aquela, dentre as tantas atividades importantes das nossas prerrogativas, que é a defesa dos nossos estados, os estados federados brasileiros. O Senado, ele é a casa que estabiliza as relações federativas em nosso país. Aqui no Senado, cada um dos nossos estados tem 3 representantes. Há, portanto, uma igualdade de condição na representação dos nossos estados, não havendo qualquer distinção em relação à sua importância política, à sua importância econômica, à dimensão da sua população, entre tantos outros critérios. Aqui no Senado, os 26 estados mais o Distrito Federal, eles exercem os seus mandatos, as suas representações, portanto, em igualdade de condição. O Senado é, portanto, a casa da unidade nacional. E nós temos aqui um conjunto cada vez mais relevante de temas que diz respeito ao conjunto dos estados brasileiros. Nós estamos na antessala de um tempo que poderá, e eu torço e trabalharei para que possa ser muito virtuoso na construção de políticas e de ações que possam fortalecer os nossos estados, que possam fortalecer as nossas cidades e os nossos municípios, que tenham como objetivo o fortalecimento da Federação Brasileira. Ao final do processo eleitoral das cidades brasileiras, um conjunto de temas e de agendas estarão chamando a atenção por sua capacidade de impactarem positivamente a qualidade da federação que nós estaremos edificando, que nós estaremos construindo nesse tempo de tantas incertezas. Um desses temas diz respeito a uma, pelo menos a meu juízo, a uma falsa verdade, a uma desmistificação que precisa ser feita. O nosso país, ele se construiu ao longo da sua história com muitas deformações, com muitas desigualdades, com muitas distorções. Em função de sermos um país continental, em função da característica dos nossos estados, o que acaba sinalizando e desenhando um país, se ao mesmo tempo com muitas contradições, também com muitos potenciais, com muita vocação em cada uma das nossas regiões. E ao longo dos últimos anos, nós vimos intensificar-se no Brasil a necessária busca de alternativas para o nosso desenvolvimento regional. Os nossos estados, dentro daquilo que é premissa na Federação Brasileira, ou que deveria ser na prática, que está diretamente relacionado à autonomia dos estados, dos nossos estados, em buscarem os seus caminhos, as suas alternativas e as suas oportunidades. Foi assim que, ao longo de anos, os estados estabeleceram entre si uma competição fiscal que depois foi confundida com aquilo que se chama hoje, de maneira leviana, de guerra fiscal. Há, portanto, a necessidade de nós recolocarmos esse tema no seu eixo, de nós, como disse aqui, desmistificarmos essa falsa verdade de que os incentivos fiscais, eles são um mal em si mesmo. Os estudos, os mais robustos, os mais consistentes, feitos por entidades e instituições da maior credibilidade e reputação, atestam que a competição fiscal entre os estados brasileiros, ela é saudável. O que precisamos é de uma adequação, de um marco legal que possa impedir que a competição fiscal possa evoluir para uma guerra fiscal em que a atração de investimentos a todo e qualquer custo, isso sim, não interessa ao conjunto dos estados brasileiros, portanto, não pode interessar ao país. E eu trago, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um artigo que me pareceu, pelo brilho, pela clareza, pela consistência, pela capacidade de síntese, uma belíssima reflexão nesse tempo em que nós estamos aí discutindo distribuição de royalties, em que nós estamos discutindo a necessidade de novos critérios para o fundo de participação dos estados brasileiros. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal consagrou que a atual distribuição é inconstitucional, abrindo, portanto, prazo para que o Congresso Nacional, em 2 anos, pudesse edificar uma nova regra, uma regra que pudesse guardar vínculo com aquilo que a Constituição determina. Portanto, até dezembro de 2012, o Congresso Nacional precisa edificar, precisa construir uma nova proposta, e nós sabemos o quanto esse debate será um debate cheio de conflitos, porque a equação é uma equação que seguramente vai fazer com que alguns estados ganhem, outros estados estejam eventualmente perdendo. Nós estamos com uma comissão de juristas aqui na casa que deverá apresentar nos próximos dias uma proposta. Eu sou autor de uma proposta que tramita na casa. Um conjunto de outros colegas também tomaram a iniciativa, mas o fato objetivo é que nós não definimos ainda um rito adequado e necessário para que matérias como essas possam, de fato, ser prioridades para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, por conta dos seus impactos. A decisão do Supremo em relação ao fundo de participação é claro, é cristalino. Se até dezembro nós não o fizermos, e nós perdemos um tempo que é absolutamente sagrado, o que acontecerá é que os nossos estados não receberão mais transferências do Fundo de Participação dos Estados, que em 2012 deve representar um conjunto da ordem de 50 bilhões de reais. Eu não falo aqui em relação ao meu estado. Esse fundo, ele é importante para o meu estado, mas ele não representa sequer 2% da arrecadação do meu estado. Mas eu não posso, não é correto, não é honesto que eu venha para o Senado, ainda que legítimo, trabalhar apenas o interesse do meu estado. Eu tenho a obrigação republicana de trabalhar o conjunto dos interesses dos estados. Até porque diversos estados da federação têm no fundo de participação 40%, 50%, 60% da sua receita. E nós poderemos estar diante de um colapso na arrecadação e na receita de muitos estados. Eu tenho chamado a atenção do Senado para a necessidade de nós priorizarmos esse tema. Estamos agora saindo de um processo eleitoral, em que nós não conseguimos ser vitoriosos nessa tese, mas eu espero, sinceramente, senadora Anamélia, que a partir da semana que vem o Senado Federal possa, de fato, adotar uma iniciativa absolutamente célere pela consequência, tá certo, dessa inércia que poderá produzir um extraordinário prejuízo para os Estados Federados. Evidentemente que existem vozes trabalhando para que o Supremo Tribunal Federal possa dilatar esse prazo. Mas o tempo do Senado e o tempo do Congresso precisa ser o tempo da vida real das pessoas, das necessidades cotidianas e rotineiras dos brasileiros e dos nossos estados. Daí porque a necessidade de nós acelerarmos esse debate, encontrarmos um rito próprio, como fizemos aqui em outras votações, como o Código Florestal e etc., para que esse tema possa, até o final de dezembro, ser votado. Eu acho que essa é uma tarefa dificílima, mas eu acho que nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Mas ouço com prazer a eminente senadora Anamélia.
Caro senador Ricardo Ferraz, eu fico feliz com o pronunciamento de Vossa Excelência, que ocorre um dia depois de, nesta casa mesmo, no auditório Petrônio Portela, quase 2.000 prefeitos municipais, eu diria de chapéu na mão, vem de novo reclamar a repartição, no caso dos municípios, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é exemplo do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Vossa Excelência lembrou que, em alguns estados brasileiros, esse FPE representa 60% da receita. Em grande parte, ou na maioria dos municípios, ele representa a principal e única fonte de receita desses municípios de até 5 mil habitantes. A federação precisa ser rediscutida aqui nesta casa urgentemente. E eu fico feliz de Vossa Excelência, um jovem senador, estar agora empenhado, como tantos outros colegas, na discussão dessa matéria. A questão dos incentivos fiscais talvez seja um pano de fundo, a guerra fiscal, para toda essa complexa negociação, esse entendimento, esse debate. Mas um incentivo verdadeiro que um empreendedor precisa não é necessariamente a desoneração fiscal de um Estado. Ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de um ambiente favorável, de uma logística eficiente e de um custo operacional bom. Então, isso tudo poderia dispensar a concessão daqueles incentivos que é, digamos, a desoneração que o Estado faz com doação de terreno ou com benefício do ICMS para um empreendimento que se instala no Estado. Então, são compensados por eficiência de estados que, melhor do que outros, souberam administrar bem a sua situação. Penso que o seu estado, o Espírito Santo, viva uma realidade positiva em relação à sua gestão e ao seu próprio desenvolvimento. Mas essa temática de pacto federativo, da nova relação, é fundamental e obriga a esta casa a rever também os procedimentos de nós votarmos matérias relevantes, como é o caso de emendas constitucionais ou de uma discussão desse debate. Parabéns, senador Ricardo Ferraz. Estou junto com Vossa Excelência nessa empreitada e nesse grande desafio.
Senadora Anamélia, o tema incentivos fiscais, ele não é novo em nossa República. Rui Barbosa, o guardião da Federação Brasileira, já dizia, no início do século XIX, que não é possível tratar de forma igual os desiguais. A realidade brasileira impôs, até por ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional, que os nossos estados, que os nossos governantes, que foram legitimados pelo voto popular, pudessem buscar alternativas. A competição, ela se estabelece em qualquer federação, nos Estados Unidos, na Europa. O problema não é a competição, é o equilíbrio, são regras viáveis. Vejamos aqui o que escreveu recentemente o professor Delfim Neto a respeito dos incentivos fiscais no Brasil. É preciso reconhecer que, nos últimos 30 anos, a política de desenvolvimento regional do governo federal produziu resultados pífios. Para ilustrar esse fato, basta observar a baixíssima proporção da renda per capita do Nordeste na comparação com a renda per capita nacional. Hoje é de apenas 46%. A virtual retirada da União, da promoção do desenvolvimento regional, combinada à redução de recursos fiscais disponíveis, abriu espaço, na realidade, mais do que abriu espaço, compeliu, induziu a que estados assumissem a iniciativa de atrair novos investimentos aos seus espaços territoriais e, assim, tentar alterar as suas condições de competitividade. Para isso, um instrumento privilegiado que os estados detêm, se não único, é a concessão, sim, de incentivos de ICMS. Espremidos entre o reclamo de progresso da população que os elegeu, de um lado, e a virtual impossibilidade de aprovação de incentivos no CONFAS, de outro, os governadores optaram de forma generalizada a buscarem o primeiro caminho na ausência de alternativa. Porque as regras que o CONFAS estabelece são de 1975, um tempo em que os secretários estaduais de Fazenda eram basicamente determinados pelo governo federal, porque também os governadores eram indiretos. Então, imaginar que uma regra, numa complexidade como essa, possa prevalecer é um equívoco muito grande. Então, na ausência de um ambiente que pudesse produzir
senador
segurança
Ferraz,
jurídica e viabilidade...
Me permita, antes que o senador saia, me permita uma parte, o que está aqui nos visitando, o ex-senador, sempre inesquecível, Sebastião Bala Rocha, e hoje deputado federal, que está aqui com seus convidados. Desculpe a interrupção, mas eu quis fazer uma homenagem ao nosso senador.
A interrupção é merecida e justificada, e é com muita alegria que nós recebemos aqui o nosso sempre querido senador.